Senhores deputados, vamos então dar início à nossa audiência, à Organização dos Trabalhadores Científicos. Cumprimento desde já a delegação que aqui temos, o Sr. Professor Dr. Engenheiro Frederico Gama Carvalho, que é o Presidente da Direção, a Sra. Engenheira Carla Matos Nóbrega e o Sr. Professor Dr. António Alves de Matos. É um gosto, bem-vindos aqui à Comissão de Educação, Ciência e Cultura. Eu desde já vou passar a palavra ao Sr. Professor Doutor Engenheiro por 10 minutos, ao qual se seguirá 3 minutos por cada um dos grupos parlamentares e depois devolver-lhe-ei a palavra por mais 10 minutos finais, mas desde já dar-lhe 10 minutos iniciais.
Muito obrigado. Antes de mais, queria apresentar os meus cumprimentos a todos os presentes, agradecer ao Sr. Presidente da Comissão. Não sei se está a presentar. À Sra. Presidente da Comissão e aos deputados e senhores deputados e deputadas presentes, esta oportunidade que nos dão de vir aqui apresentar as nossas posições e as nossas ideias. Eu começaria por uma breve apresentação da OTC. Portanto, a OTC é uma associação de profissionais da ciência, em sentido lato. Por isso, agrupa pessoas com diversos níveis habilitacionais, incluindo pessoal técnico de apoio à investigação. Não é uma associação sindical, nem uma sociedade científica. Distingue-se das primeiras porque não se assume como agremiação fundada para a defesa dos interesses laborais dos seus aderentes, embora não ignore nem deixe de procurar intervir na problemática específica das condições em que é exercida a atividade dos trabalhadores científicos, em inglês Research Workers or R&D Personnel, nomeadamente no que respeita a carreiras e ao emprego científico. Na década de 80, apresentou, a OTC, apresentámos uma proposta de estatuto de carreira de investigação científica que se aproximava da que hoje vigora. Nos anos 90, uma proposta de estatuto de carreiras técnicas de apoio à investigação, que não teve seguimento, mas que, em nosso entender, mantém-se como uma exigência de progresso do sistema científico e técnico nacional. E não é uma sociedade científica, pois os seus interesses são abrangentes, alargando-se a todas as áreas do conhecimento, dando particular relevo às questões globais que se colocam ao planeta, cujo futuro depende da capacidade do homem para promover um desenvolvimento sustentável, assente numa exploração inteligente dos recursos naturais, em equilíbrios sociais estáveis, na paz e na cooperação entre os povos. A OTC procura contribuir para tornar viva e atuante a responsabilidade social dos cientistas e outros trabalhadores científicos, seguindo o exemplo de grandes figuras do passado, como Albert Einstein ou Joseph Rotblat. Neste sentido, a nossa associação aderiu em fins da década de 70 à Federação Mundial dos Trabalhadores Científicos, com sede em Paris, criada em 1946 e de que foi primeiro presidente o físico Frédéric Joliot-Curie. O presidente da direção da OTC foi eleito em 2004 para o cargo de vice-presidente do Conselho Executivo da Federação Mundial, funções que continua a desempenhar. O Dr. António Pedro Alves de Matos, aqui presente, é nesta altura o representante da OTC no Conselho Executivo da Federação. A Federação Mundial possui estatuto consultivo junto da Unesco e é membro da Conferência das Organizações Não-Governamentais com relações consultivas com as Nações Unidas. A próxima Assembleia Geral desta Conferência das Organizações Não-Governamentais, que se realizará em abril próximo em Nova Iorque, terá como tema, como lema, Defining a Sustainable Future. A OTC possui um sítio internet que reflete os interesses atrás enunciados. Os órgãos sociais da OTC envolvem 14 pessoas ligadas à Universidade e a laboratórios do Estado. representando diversas áreas do conhecimento. O número de associados atual é próximo das 500. Gostaria agora de chamar a vossa atenção para aqueles que são, em nosso entender, os principais desafios que se colocam hoje em Portugal à comunidade científica e ao sector da investigação, desenvolvimento e inovação. Vou-me referir aos objetivos do trabalho e aos meios para os atingir. No sector das empresas, os objetivos do trabalho de IIDE, Investigação e Desenvolvimento Experimental, e Inovação, são definidos de acordo com as prioridades e necessidades das empresas. Já no sector público, não existe uma clara e suficientemente detalhada definição de objetivos. Esta situação é hoje particularmente grave no que se refere aos laboratórios do Estado, onde deve predominar a investigação aplicada e o desenvolvimento experimental, sem excluir, embora, a investigação fundamental orientada. Os laboratórios do Estado devem ser o suporte científico e técnico das políticas públicas, isto é, de interesse geral, que cabe ao Estado definir no quadro de uma política científica que peca por não existir. Esta situação só pode ser alterada se e quando o Estado contratar com os laboratórios que tutela e outros centros de investigação a execução de programas e projetos devidamente definidos, dos quais espera resultados a aplicar em vários domínios da atividade social, agricultura e pescas, energia, transportes, ordenamento do território, controle ambiental, conservação das florestas, da fertilidade dos solos, proteção da faixa litoral, etc., etc. Em todos estes domínios é crucial a intervenção da ciência e da tecnologia. É necessário quebrar a dependência excessiva, para não dizer total, da obtenção de fundos pela via de concursos generalistas, que se traduz numa pulverização de esforços, onde cada grupo procura encaixar-se num nicho de excelência que pensa ser acolhido favoravelmente por avaliadores estrangeiros, mais ou menos eminentes, nas respectivas áreas. Quanto aos meios para atingir os objetivos, importa dizer que o financiamento per capita do investigador em Portugal é inferior a um terço do financiamento médio per capita de investigador na União Europeia, a 28. O que significa que, se considerarmos apenas metade do número global de investigadores apurado no levantamento oficial de 2012, seria necessário investir mais 3 mil milhões de euros para que a despesa per capita dessa metade atingisse o nível médio da União. Esta situação, obviamente, reflete-se na produtividade e na natureza, complexidade, exigência do trabalho que é possível, em que é possível pegar. Quanto aos meios para atingir os objetivos, ainda quanto a esses meios, deve apontar-se a enorme escassez de pessoal técnico de apoio à investigação. Assim, na União Europeia, dados do Eurostat, conta-se como valor médio para os 28 países membros, 1,7 investigadores por cada técnico. Em Portugal, esse rácio é de 9,2 investigadores por técnico. Na nossa estimativa, faltam cerca de 15 mil técnicos no Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Aquele rácio tem vindo a degradar-se, porque o pessoal técnico que se reforma não é substituído. E o reduzido número de patentes com origem nacional, todos nós sabemos que é assim, tem muito a ver com isto, embora não só. A terminar, em 6 anos, 2007 a 2012, o número de investigadores contabilizados no nosso sistema aumentou em 26 mil unidades. Pode afirmar-se com segurança que foi praticamente nulo o número daqueles que foram ocupar lugares permanentes, ou sequer com um mínimo de estabilidade temporal. Estimamos por baixo que cerca de metade dos ativos no sistema são precários. Esta situação condiciona fortemente a capacidade de desenvolver programas de trabalho que requerem a experiência e continuidade no trabalho para alcançar e explorar resultados em prazos que dificilmente podem ser previamente definidos. Não é possível construir um sistema sólido com um tão elevado grau de precariedade dos seus atores. Finalmente, importa alertar para o facto de que nos recentes concursos para bolsas de contratos temporários de investigação, para bolsas ou contratos temporários de investigação, a taxa de exclusão verificada, mais do que um não reforço do contingente de ativos na investigação e desenvolvimento, significa o esvaziamento e resultante esterilização de muitos grupos, unidades e centros de investigação que vêm drasticamente diminuídos os respectivos efetivos de pessoal investigador. Configura-se assim, mais do que um travão ao crescimento do corpo de investigadores, um fenómeno de despedimento coletivo. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigada, Sr. Professor. Eu dava então a palavra aos grupos parlamentares. Não sei quem se inscreve para falar. Diga. Senhora deputada Rita Rato, quer... Não, obrigada.
A minha questão é que o pedido de audiência foi no âmbito das audições que estamos a realizar a propósito do requerimento do PS. Nesse âmbito, e o pedido de audiência que eu até sei, pelo menos do que eu me lembro do que li, era, sabendo que as audições estavam a acontecer neste âmbito, tinham também interesse em ser ouvidos e, portanto...
Senhora Presidente, dá-me licença.
Senhora deputada Elza Paes.
Eu penso que foi no âmbito do requerimento, mas não foi um requerimento apresentado pelo PS. De toda a forma, acho que devíamos seguir a regra normal dos partidos neste tipo de audiência, mas o PS não tem problema nenhum em falar em primeiro lugar. Portanto, deixo isso ao critério da Sra. Presidente.
A Sra. Deputada dá-lhe já a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu quero desde já cumprimentar a Organização dos Trabalhadores Científicos pela... disponibilidade que têm a falar connosco e pelo facto também de o quererem fazer, uma vez que nós não tínhamos colocado a vossa organização no plano de audiências que solicitámos para analisar o sistema científico e tecnológico nacional e, nomeadamente, todas estas mudanças que estão a existir nesse sistema, no sentido de analisar com os stakeholders, os cientistas e os técnicos, o sentido da mudança, se vai no sentido da sustentabilidade ou no sentido da ameaça do próprio sistema. Portanto, é esse o quadro das audiências que temos feito nesta comissão e, por isso, gostava de os saudar. Senhor Professor, o Senhor Professor introduziu no debate que temos vindo a fazer uma vertente que sabemos que não é nova, mas de todo modo não tem sido muito valorizada neste debate, que é a questão do número de técnicos por investigadores. Nós sabemos que nesse indicador estamos muito aquém da média europeia. Nós, Portugal, nos últimos 20 anos, também como é sabido, investimos muito no sistema científico e tecnológico nacional, mas por muito que se invista, quando o ponto de partida era tão atrás como era o nosso, não é fácil chegar a resultados que nos coloquem numa situação muito confortável ao nível da média dos indicadores europeus, e em alguns deles até conseguimos ultrapassá-los. O que é certo é que não o fizemos em todos, nomeadamente nesse, ao qual eu também acrescentaria a definição das carreiras na linha da Carta Europeia do Investigador e, portanto, não podemos estar mais de acordo com as vossas preocupações, dado que todo este trabalho precisava de ser aprofundado e não recuado, como nos parece poder estar a acontecer em alguns domínios, e por isso gostava também de salientar algo de que nos dá conta relativamente às missões dos laboratórios de Estado e o facto de elas não se compadecerem com quebras no financiamento que prejudica o próprio cumprimento das missões, embora também tenhamos dúvidas, e já tivemos este debate com os laboratórios de Estado e com um grande cientista nesta área, o professor Kotzen, que nos dá conta que é preciso apurar a definição da missão dos laboratórios de Estado, pese embora ela não esteja indefinida, portanto, ou seja, os nossos laboratórios de Estado já têm uma missão muito definida, embora, mas ela deve ser aprofundada. Portanto, não estamos numa ausência de definição, mas estamos numa definição que deva ser aprofundada. E, portanto, nesse sentido, também concordamos convosco, não que exista ausência de missão, mas de missão que deva ser aprofundada. E de quebrar esta tendência, que concordamos, da obtenção dos fundos através de concursos, que obviamente faz com que as próprias missões e objetivos se vão adequando a cada pacote orçamental que vai estando disponível, o que pode enviesar, de certa forma, os objetivos centrais que os próprios laboratórios de Estado têm que cumprir, mas estas também são algumas das contingências dos financiamentos hoje em curso, que eventualmente deveriam ser repensadas numa lógica mais de fundo, até de canalização dos fundos estruturais para estratégias mais sustentadas e que não oscilassem tanto em função dos destinos para que esses fundos podem ir no momento e não podem ir no momento seguinte. Senhora professora, a única pergunta que eu gostaria de lhe colocar, embora já nos tivesse dado aqui um conjunto de pistas, é como é que veem estas variações que o sistema científico e tecnológico nacional tem vivido nos últimos tempos. Num momento avança-se para uma estratégia e depois logo a seguir parece-nos que se recua nessa mesma estratégia, o que cria muita instabilidade à ciência. Nós sabemos que os cientistas...
Senhora Deputada, depois pedi-lhe que pudesse concluir. Senhora
Presidente. Sabemos que os cientistas, pelo core business da sua própria missão e função, são muito inovadores e a instabilidade não os tolhe na persecução dos objetivos. Mas é uma certa instabilidade que tem a ver com a procura de inovação e não instabilidade como aquela que nos parece existir, que tem a ver com o funcionamento e a garantia de condições para que a inovação, essa sim, possa acontecer. E, portanto, gostávamos também que nos falassem do modo como é que veem esta instabilidade e estas regras, inclusivamente, de gestão dos fundos públicos, que é algo que também nos dizem, são muito inflexíveis, o que dificulta a execução dos próprios orçamentos alocados a cada uma das entidades. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria, em nome do PSD, dar as boas-vindas a esta comissão e ao facto de terem voluntariado para vir cá e terem tido a iniciativa de pedir esta audição. Tinha aqui uma dúvida muito simples, que eu não fiquei com essa questão aqui. Criou uma dúvida se os membros da organização são só os técnicos dos laboratórios de Estado ou se são de todos os outros laboratórios existentes e centros de investigação. Fiquei com essa dúvida, se era exclusivo dos funcionários dos laboratórios de Estado ou não, quem integra a vossa organização. Se puder fazer sinal na resposta, eu percebo. Ah, ok. Obrigado. Etc. Sim, sim.
Desde que estejam ligadas às atividades de IED, podem ser membros. Okay. E no passado e no presente nós temos pessoas de todos esses tipos.
Obrigado. Obrigado. Sim, sim, sim. Eu não queria interromper a ordem dos trabalhos, precisava que fizesse um sinal que eu perceberia e tirava logo essa dúvida e continuaria a minha intervenção. E é muito importante a vossa presença aqui e agradeço. E espero que permaneçam como um parceiro desta comissão, que tem muito por hábito ouvir as várias associações, quer sindicais, quer científicas, que acompanham as matérias ligadas às áreas de responsabilidade da Comissão de Educação, Ciência e Cultura. E, portanto, espero que esta colaboração se mantenha positiva e profícua e que possa ajudar esta comissão a tomar decisões e fazer debates mais avaliados e mais informados também naquilo que é a nossa área de intervenção. Eu gostava de vos fazer uma pergunta para perceber também da vossa sensibilidade da forma como é feita a gestão da ciência em Portugal, que de facto aumentou gradualmente na última década e com algumas oscilações desde 2009, que o orçamento baixou, voltou a aumentar este ano. Mas a pergunta que eu vos fazia, e tendo em conta aquilo que disse sobre a investigação de aplicação, que nos parece muito importante, se considera que essa tem sido uma lacuna em Portugal? Se teremos dedicado ou não demasiado tempo ou demasiado esforço à investigação de base e não àquela que é da aplicação e naquela que fez a diferença? Por outro lado, perguntava-lhe também se acha de facto que o Estado não tem, apesar de ter garantido e ter investido nos laboratórios dos dois Estados, se considera que tem havido falta, ou se acha que é legítimo que haja, que exista, ou se considera que tem havido uma falta de orientação política e de prioridades nos últimos anos em Portugal nessa matéria, ou se tem sido deixado essa falta de orientação também para não interferir na independência e na própria gestão e prioridade científica dos laboratórios, ou se acha legítimo que exista maior interferência na priorização das prioridades dos laboratórios do Estado. Perguntava-lhe também, e fazia-lhe essa questão, que se concorda que, de facto, os fundos estruturais para a área da ciência não têm oscilado, ao contrário do que há pouco uma deputada dizia, os fundos estruturais na área da ciência são definidos para 7 anos. A forma como os países aplicam é que pode mudar em função das prioridades, mas se há quadro que é estável, são os quadros de fundos comunitários, e o Sr. Ministro da Educação ainda recentemente aqui nesta comissão fez referência a isso, e penso que referiu bem o aumento que houve em Portugal da utilização de fundos comunitários para a área da ciência, apesar de sermos um país que até recentemente tem sido deficitário. Eu perguntava-lhe se considera, da sua experiência, e visto que não é de uma organização sequer sindical e que parece mais um parceiro sobre aquilo que deve ser a gestão da ciência e a aplicação da ciência, pergunto se é importante que os nossos centros de investigação e que os nossos laboratórios possam aumentar o seu nível de qualidade e de exigência para que possam assim aceder a um outro patamar de excelência que lhe garante, e como sabe, saberá bem, até melhor do que nós, temos estado muitas vezes arredados de algum financiamento europeu porque não conseguimos aceder ao patamar com mais verbas, com mais capacidade, só das redes, sobretudo na área das redes de excelência, etc., etc., se considera que é importante concentrar esforços e dedicar mais prioridade a essas matérias, que é isso que nos garante o maior financiamento. E fazer-lhe outra pergunta, a terminar, que era o seguinte. Se considera que os instrumentos de política de ciência devem ser ajustados a novas realidades? Eu não lhe pergunto se acha que deve haver mais ou menos bolsas. Não lhe faço a questão se acha bem, obviamente, que se eles fiquem sem bolsa. Só alguns partidos em Portugal é que acham que os 5 mil candidatos à bolsa deviam ter bolsa. Portanto, as bolsas são atribuídas para garantir para garantir investigação individual ou integrada.
Eu pedi-lhe concluir.
Vou já terminar. Mas perguntava-lhe se acha que a prioridade da investigação em Portugal devem ser as bolsas, ou se aceita e parece que faz sentido que se possa dedicar parte daquilo que era investido em bolsas a reforçar os laboratórios associados, os centros de investigação e os projetos integrados. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Fazenda.
Senhora Presidente, queria também, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentar e saudar vivamente a Organização dos Trabalhadores Científicos. Temos seguido a vossa documentação e contributos e acompanhamos as preocupações que hoje aqui nos trouxeram, quer as preocupações relativas a esta espécie de quase extinção dos laboratórios de Estado, os apelos que temos ouvido da parte do Conselho dos Laboratórios e de responsáveis estão em sintonia com esse tipo de descritivo. Portanto, não só pelo subfinanciamento, pela incapacidade de renovação do corpo científico, pela dificuldade de cumprimento de missões, pela rarefação de várias das missões e dos objetivos dos laboratórios de Estado. Portanto, compreendemos muito bem a vossa preocupação e insistência, porque é aqui uma questão nuclear do ponto de vista do sistema científico em Portugal. e também da necessidade de combater a precariedade laboral nos ativos da investigação e a escassez de pessoal de apoio técnico para a investigação. Eu deixava-vos uma pergunta. A senhora Secretária de Estado da Ciência disse que estava a consultar um conjunto de entidades institucionais e outras, tendo em vista uma reorganização da carreira de investigação e uma alteração da legislação atinente a esses aspectos. A pergunta vai de si, é simples, é se a vossa organização foi consultada até agora pela Secretaria de Estado da Ciência e qual é, tantos anos depois, a inclinação da Organização de Trabalhadores Científicos para a reorganização da carreira de investigação, congelada há tantos anos, que é um congelamento polar, não é? Portanto, é um congelamento polar. E, portanto, interessava saber isso, saber se as consultas que o Governo está a fazer são meramente institucionais ou se elas são mais alargadas e têm a ver com aquilo que aqui nos disseram de entrada, acerca do que pensam ser a responsabilidade social dos cientistas. E, portanto, nós estamos numa situação difícil, em que o Governo fala da alteração do paradigma da investigação científica em Portugal, e nós o percebemos é que há um corte, não só na caminhada que se vinha fazendo, como uma grande indefinição acerca dos objetivos futuros, e tememos que no meio disto tudo não haja apenas um problema social de desemprego e abandono de investigadores precários, de cientistas, muitos deles promissores e que acabam por tomar o caminho da imigração para outros centros de saber e de competência, mas para além disso tememos que haja de facto um emagrecimento da comunidade científica e da sua capacidade de desenvolvimento e de estruturação até da frente principal da economia portuguesa. E, portanto, estas são as nossas preocupações, é que os acompanhamos. Eu vou pedir desculpa porque daqui a pouco não vou ter de me retirar, porque temos sinal dos tempos, daqui a poucos minutos, uma reunião com a Troika e eu devo estar presente nessa reunião, e é por isso que antecipadamente peço desculpa de não poder estar até ao final. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Michel Zoffert.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados e caros membros da OTC, gostaria também, em nome da bancada do CDS, cumprimentá-los hoje aqui na Comissão de Educação, agradecer as questões que nos trouxeram e que acompanhamos atentamente, quer em relação à questão dos laboratórios de Estado, quer depois em relação ao sistema científico e tecnológico nacional mais em geral. Eu creio que sabem, esta Comissão, em relação à questão dos laboratórios de Estado, nos últimos anos, pelo menos nestas últimas duas legislaturas, tem feito um acompanhamento relativamente próximo do seu funcionamento, e algumas das questões aliás, que aqui trouxeram não são propriamente novas, quer para nós, quer evidentemente para quem está no sistema científico, no que diz respeito, por exemplo, à concreta formulação da missão dos vários laboratórios de Estado. Ouvimos falar isso muitas vezes nos últimos anos aqui na Assembleia da República. E, enfim, também sabemos que eles têm um funcionamento bastante eclético. Na verdade, várias tutelas, cada um dentro da sua tutela concreta, como julgamos nós, aliás, teria sempre de ser, estando nós a falar de quem, como aqui também se disse muito bem, primariamente se aplica se movimenta na investigação aplicada e no serviço até de algumas solicitações do Estado e da administração pública, é natural que tenham diferentes tutelas, o que leva, no entanto, é que também haja entre eles, ou entre as várias tutelas, entendimentos diferentes de como aproveitar, digamos assim, o trabalho dos laboratórios de Estado, e temos nota de todo tipo de boas e más relações, digamos assim, entre os laboratórios e a sua tutela. E eu julgo que, no entanto, no que diz respeito à obtenção de fundos e nos concursos competitivos que aqui foi referido, eu não vejo mal, nós não vemos mal que isso possa acontecer também como uma forma dos laboratórios de Estado se candidatarem, porque de facto, para além da investigação aplicada, para além da questão propriamente serviço público, digamos assim, que eles sempre devem encetar. Eu julgo que há espaço para que os laboratórios do Estado possam fazer também a sua investigação própria, sem estarem tão presos à lógica de estarem a trabalhar diretamente em conjunto com a administração ou com a sua tutela. E aqui, a obtenção de fundos, nomeadamente europeus, que são sempre por concurso competitivo, como sabemos, às vezes até, no que diz respeito a muitos destes concursos até do próximo programa quadro, são concursos que são feitos ao nível europeu. Ou seja, nem sequer há uma determinada, em boa parte dos fundos disponíveis, nem sequer há um valor pré fixo para cada um dos países. E, portanto, a obtenção e o trabalho, quer dos laboratórios associados, mas também, porque se falou daqui nos laboratórios de Estado, nesta área, não nos parece negativa a priori, tendo em consideração que não se mate com isso, de facto, a sua missão original. E essa, por vezes, falta definir, e nós temos, todos aqui na Comissão de Educação, creio eu, chamado, de facto, atenção para isso. Foi também aqui referida a questão das carreiras, e nomeadamente a questão dos técnicos no sistema científico e tecnológico nacional. Eu acho que isso é uma questão importante, de facto. O rácio que aqui nos trouxeram dos técnicos por investigador é um rácio importante. Nós sabemos, por exemplo, que noutros rácios, no que diz respeito, por exemplo, no número de investigadores por mil pessoas da população ativa, estamos muito bem em termos europeus. Mas quando depois olhamos, e aqui isso foi dito claramente, para a produtividade, não aparecemos tão bem. Isso tem, de facto, também que ver, e o CDS tem-o dito aqui também, com a questão das equipas técnicas, por exemplo, e naturalmente das infraestruturas. E é por isso que quando há, no financiamento, uma orientação que possa ir mais nesse sentido, nós vemos isso como uma possibilidade de estar a investir em algumas áreas em que o sistema científico ainda tem lacunas. E as lacunas não estão, à partida, pelo menos, no número de investigadores. Estão, por exemplo, no número de técnicos, de facto. E, não obtece, e a libertação de fundos para isso parece-nos que pode ajudar.
Ele concluir, senhor.
Estou mesmo a terminar. Foi aqui a direção da OTC que se referiu a isso. À questão da produtividade, por exemplo, e das patentes, que aqui, duas questões concretas que referiram. Eu acho que eu queria terminar agradecendo mais uma vez as questões que levantaram e dizer-lhes que acho que podemos aqui aproveitar o vosso trabalho, também o site que têm, que tivemos a oportunidade de consultar antes aqui da reunião, que ajuda a enquadrar o vosso trabalho e a vossa visão sobre o sistema científico, e que temos que ponderar com todas as outras, todos os outros interesses em causa e todas as outras contributos que recebemos, mas eu julgo que de uma forma construtiva foi muito útil, quer a vossa apresentação, quer todo o trabalho que têm vindo a fazer e que nós vamos consultando sempre que necessário. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Terminamos aqui as intervenções por parte dos grupos parlamentares. Eu vou... Ai, peço desculpa. Peço desculpa, Sr. Deputado, a Rita Rato. Eu já é a segunda vez que falho consigo.
Não, como já falou, como falhou...
Tem a palavra.
Obrigado. Queria, antes de mais, cumprimentar a Organização dos Trabalhadores Científicos, em nome do Partido Comunista Português, e agradecer aqui a reflexão que nos fazem e os contributos que nos deixam relativamente a esta matéria. Dizer que conhecemos a posição pública que assumiram recentemente a propósito dos impactos desta decisão do desinvestimento público relativamente ao concurso de bolsas individuais de doutoramento e de pós-doutoramento, e entendemos como muito oportunos os alertas que nos deixam nesse comunicado, tendo em conta a situação atual do sistema científico e técnico, e portanto entendemos que os alertas que aqui nos deixam também hoje nesta audição a propósito dos impactos da precariedade e da desvalorização do trabalho científico devem merecer da parte de todos uma cuidada análise relativamente aos seus impactos no próprio desenvolvimento económico e social do país e até na própria soberania do país. Dizer que o PCP entende que hoje o sistema científico e técnico nacional está a ser confrontado com uma estratégia de desmantelamento do seu papel estratégico do ponto de vista do seu desenvolvimento e do desenvolvimento nacional, e entendemos também que o desmantelamento em curso do sistema científico e técnico é inseparável do desmantelamento, passa o pleonasmo, das próprias funções sociais do Estado e do entendimento da ciência como um bem público que deve estar ao serviço das populações e das necessidades de cada um dos países. Dizer que muitas vezes o Sr. Ministro tem dito que não existe desinvestimento público na ciência, o que tem existido é uma rearrumação desse investimento. Mas a verdade é que os números do Orçamento de Estado não permitem outra coisa senão concluir que entre 2010 e 2014 houve um corte no financiamento à ciência de 82 milhões de euros, que a FCT de 2013 para 2014, na verba referente aos montantes para bolsas, tem um corte de 26 milhões de euros e, portanto, mesmo estes anúncios recentes do Sr. Ministro sobre a cota da ESA, que são de 6 milhões, não vai colmatar esta dificuldade. E mesmo naquilo que é a análise de cada um dos laboratórios de Estado, como a OTC bem sabe, houve uma redução de 30 milhões de euros no financiamento aos laboratórios de Estado, o que naturalmente impede o próprio trabalho e o próprio funcionamento dos laboratórios de Estado, porque eu acho que a questão da missão específica também muitas vezes é um engodo com que os sucessivos governos têm atirado para não garantir as condições materiais e humanas adequadas ao próprio funcionamento dos laboratórios de Estado, porque no entendimento do PCP são estruturas que são pilares do próprio, do próprio sistema científico e técnico, que deve estar ao serviço do ponto de vista do aparelho produtivo, das pescas, da capacidade produtiva de um país, da agricultura, e isso são opções políticas que têm que ser tomadas e, portanto, também o seu desmantelamento, o seu desvirtuamento ou até a alteração de tutelas radica numa opção ideológica relativamente ao papel dos laboratórios de Estado que nós temos vindo a discordar. Aliás, o exemplo mais recente e mais acabado deste desmantelamento é o caso do Instituto de Investigação Científica e Tropical, em que a tutela saiu da Educação e Ciência para o Ministério dos Negócios Estrangeiros. O Sr. Ministro da Educação diz que há investigadores a mais no público, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Rui Machete, na Comissão, diz que a ciência tem que estar nas universidades e, portanto, está-se a trabalhar para que o laboratório esteja associado à Universidade de Lisboa, sem salvaguarda dos postos de trabalho, e de todos os postos de trabalho, porque aqueles que são postos de trabalho com vínculo precário, muitos já foram destruídos, mas do próprio papel e da própria missão específica daquele laboratório de Estado. Aliás, neste caso concreto, é a própria missão específica daquele laboratório de Estado que deveria impedir a sua transferência para o sistema universitário. Dizer que nós entendemos que os momentos que se vivem revelam as debilidades de um sistema científico e tecnológico baseado em bolsas e projetos e a fragilidade e a vulnerabilidade que daqui decorre. Aliás, a política científica ao longo de décadas tem assentado no recurso ilegal à precariedade. O professor Mariano Gago já dizia sempre que quem quiser um emprego estável não vá para a ciência e, portanto, bem alertou, e aí é verdade, de facto, de lhe reconhecer esse mérito de que não entendia como um fator determinante para o próprio desenvolvimento do sistema científico e técnica, a estabilidade e as condições necessárias ao desenvolvimento da profissão e como daqui decorreriam também para a qualidade da investigação científica, e isso também não podemos deixar de assinalar. Agora, naturalmente, num contexto de redução drástica do investimento público, a precariedade torna-se ainda mais visível da sua degradação e das consequências que daqui decorrem para o desemprego, para a desproteção social destes investigadores, para a imigração forçada que daqui decorre. Dizer também que relativamente ao alerta que aqui nos deixam de que um sistema científico não vive só de investigadores e que, de facto, necessita também de assistentes operacionais, de assistentes técnicos, de coordenadores de projeto, de um conjunto,
senhora
Presidente, de uma cadeia que sustente a investigação científica. Nós entendemos que são alertas importantes. Agora, também notamos que o que está em cima da mesa da parte deste Governo é um projeto político de agravamento da exploração, desvalorização do trabalho e de favorecimento daquilo que são estruturas não produtivas da sociedade. Aliás, basta dizer que no ano de 2014 o governo português vai investir em ciência 430 milhões de euros e efetuou um perdão fiscal às SGPS em benefícios fiscais que é 3 vezes isto. Portanto, são opções de classe de um governo que não está preocupado com a salvaguarda do desenvolvimento económico e social do país, que não entende a ciência como um bem público, mas entende a ciência como um instrumento ao serviço da rentabilidade económica de um conjunto de empresas, e isso nós entendemos que é contrário, inclusivamente, aos interesses do país, e por isso terminava mais uma vez reiterando as reflexões e os contributos que aqui nos deixam, que serão fundamentais também para a avaliação do momento que se vive, mas também da intervenção de cada um dos grupos parlamentares e da parte do PCP, assim o faremos.
Muito obrigada, senhora deputada. Eu dava então a palavra ao senhor professor para poder, durante 10 minutos, gerindo-os como muito bem entender, dar resposta aqui às questões que foram levantadas.
Agradeço. Todos os comentários foram feitos e também nos ajudam a ver os problemas com que nos confrontamos e as posições que defendemos, digamos, confrontando-as também com aquilo que pensam os representantes do povo que estão aqui, não é? Mas eu gostaria, portanto, há várias questões que não diria que se sobrepõem, mas que vão no mesmo sentido e, portanto, não iria considerar separadamente a questão A, B ou C, mas iria referir os aspectos que foram aqui falados. E um que me parece importante referir é o seguinte, é que a despesa com atividades de investigação e desenvolvimento nos 28 Estados da União Europeia, num ano, é da ordem de 260 mil milhões de euros. São números do Eurostat. 260 mil milhões de euros. Como sabem, e todos já ouviram falar, existe um programa chamado Horizonte 2020. Esse programa Horizonte 2020 é um programa para 7 anos. E a preços correntes de 2011, o montante a despender é de 70 mil milhões de euros. A distribuir pelos países de uma forma que está definida. Ora, repare, se em 7 anos, se dividimos por 7, temos 10 mil milhões por ano. Comparemos esses 10 mil milhões por ano com os 260 mil milhões que os países da União Europeia investem em ID. Isto para tirar assim conclusão, é que, como daqui se vê, um programa com muito interesse, ninguém diz o contrário, mas é apenas uma pequena contribuição que vem de fora das despesas habituais dos Estados, quer dizer, o grosso do investimento é feito por cada país, no seu próprio país, com os seus meios nacionais, todos os sectores, seja do sector das empresas, como do sector do ensino superior, etc., etc. E, portanto, apenas pegando nestes números, diríamos que apenas 4% virá do programa Horizonte 2020 para os conjuntos países. Bem, nós estamos numa situação frágil, todos sabemos, por isso grande parte dos fundos têm sido dados à ciência, uma boa parte, e talvez 50%, vem destes programas comunitários que estão agora a terminar. São fundos do FEDER e do Fundo Social Europeu, que têm aparecido sempre nos orçamentos de Estado na ciência, uma parte importante, isto tem sido importante. Mas, naturalmente, isso também não durará muito mais tempo. E então há muitas esperanças, digamos assim, que se põem neste programa Horizonte 2020. Pronto, onde eu quero chegar é que isso é uma gota d'água, será uma gota d'água apenas, até porque a distribuição desses fundos vai ser feita de uma forma competitiva, como já foi aqui referido. E países, nomeadamente estes países do Sul, que estão nessa situação mais frágil economicamente e financeiramente, e que têm sistemas científicos menos poderosos, terão dificuldade em conseguir apresentar as propostas de excelência suscetíveis de captar fundos deste programa, nomeadamente naquela parte que é mais, que é expressamente dedicada à investigação mais de base e mais de fundo, que é a do ERC, do European Research Council. Portanto, isto, concluindo, cada um dos membros da União Europeia investe já o grosso daquilo que é o financiamento da ciência nesses países e o que vem de origem comunitária. É uma pequeníssima parcela. Temos que contar com isso. Portanto, nós não estamos a fazer um esforço comparável ao que fazem outros países com meios nacionais. Quanto àquela questão muito importante dos técnicos, eu diria só o seguinte, é que quando vemos a taxa de investigadores, portanto, por 1000 habitantes, já foi aqui referida, é muito boa no nosso caso. Nós temos apenas 4 países, dos 28, à nossa frente. Mas quando pegamos no número do pessoal total, por 1000 habitantes, então temos 12 países à nossa frente. E isto é consequência da tal falta ou escassez de pessoal técnico, que é contado no conjunto do pessoal de investigação e desenvolvimento. Quanto à questão da carreira de investigação, foi aqui também referida, em nosso entender, ela mantém-se como um dispositivo, digamos assim, um mecanismo bastante bom, adequado às necessidades nacionais, às necessidades do sector. E, portanto, a ser revisto, haveria, em nosso entender, apenas uns pequenos ajustes a fazer. E, portanto, provavelmente nós ficaríamos mais satisfeitos se não houvesse nenhuma alteração. Porque aquilo a que temos vindo a assistir é que, quando se fazem alterações de estatutos, nomeadamente, eles não ficam melhores, ficam piores. Portanto, seria melhor talvez não mexer e deixar estes pequenos aperfeiçoamentos que realmente se podem fazer, e nós já enunciámos, deixar para outra oportunidade. Reparem que a questão das bolsas, ou seja, de ter trabalhadores sem direitos, ou com, no caso dos contratados, já é um pouco diferente, nós consideramos que isso vai, inclusivamente, é contrário, inclusivamente, à Carta Europeia do Investigador e dos Códigos de Recrutamento, e que deveríamos ter, procurar aproximar-nos do que esses, do que essa Carta prescreve, digamos, propõe. Eu digo propõe pelo seguinte, é que essa carta é pouco eficaz. É muito boa, mas é pouco eficaz. Porque ela não é, senão, uma recomendação. E não uma diretiva transponível para a legislação dos países membros. Não é. É uma recomendação. E tanto que é uma recomendação que é dito lá que os países, enfim, deverão procurar seguir os conselhos, digamos, que lá estão, mas tendo em conta, naturalmente, a legislação e as regras que vigoram em cada país. Ora bem, se nós formos, isto mostra, digamos, a fraqueza das recomendações, porque em muitos casos não é possível pô-las, adaptá-las, por virtude dos regimes que existem no determinado país. A questão do paradigma, da mudança de paradigma, quer dizer, suscita muitas dúvidas, porque, em primeiro lugar, falou-se há pouco que alguém desejaria que os 5 mil candidatos que viram, digamos, apenas um pequeno número, satisfeitas as suas propostas de candidatura, portanto, que estes candidatos deveriam entrar para o sistema. Não. O problema que nós consideramos mais grave, e que eu referi também aqui, é que esse número não é difícil de contabilizar, mas eu penso que um número muito elevado desses concorrentes que ficaram fora já estão no sistema, já estavam. E estão, é com as bolsas, a terminar. E, por conseguinte, é por isso que eu falei em despedimento coletivo. Portanto, não se trata de aumentar o número de investigadores, que, aliás, é muito bom, como digo, só temos 4 países à nossa frente. Não é isso. O que se trata é de evitar que ele decresça. E também creio que o grande problema dos técnicos é não ser possível fazer contratos, recrutamentos para lugares permanentes. E não creio que o facto de se desviar parte do dinheiro que ia para as bolsas, se desviar para instituições, por exemplo, um laboratório de Estado, que esse dinheiro vá poder ser utilizado por quem dirige esse laboratório, vá poder ser utilizado para recrutar técnicos. Que, naturalmente, aos técnicos não são dadas bolsas, não é? Quer dizer, há bolsas também para técnicos, mas é um número mínimo, muitíssimo pequeno. Portanto, e isso também não funciona com técnicos. Um dos membros da nossa direção é um técnico que tem, é um técnico especialista, que é operador do reator nuclear português. Bem, agora diga-me uma coisa.
Como? Pedia-lhe concluísse.
Ah, vou já concluir. Vou só concluir com isto. Uma posição destas, não se esta pessoa não pode ser substituída de um dia para o outro por outro que vai lá estar um ano ou dois anos. Imaginam a preparação que é necessária. E isso é uma coisa que é válida para muitos técnicos especializados em muitas situações, muitas funções, é que eles precisam de, para já receber a experiência, haver uma transferência da experiência daqueles que se vão formando. E o outro deve ser alguém que vai ficar permanentemente a substituí-lo. Isto para além de ter que haver mais do que os que existem. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Professora, agradecendo os contributos que trouxe a acrescentar este debate sobre ciência. Nós, portanto, vamos prosseguir com a nossa ordem de trabalhos.
Olha, eu deixo-te aqui, estão aqui 6 exemplares.
Muito
daquilo
bem.
Que eu li.
Cada um dos grupos.
Ofereço.
Muito obrigada. Aqui documentação para encaminhar para os diferentes grupos parlamentares. Agradeço mais uma vez a colaboração connosco. Muito obrigada. Muito